Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2012, às 15h40. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que possa secretariar os trabalhos. Aí, Vossa Excelência, toma café aqui na mesa. A expediente sobre a mesa, solicito o deputado Cláudio Abrantes que possa fazer a leitura dos mesmos.
Expediente sobre a mesa. Mensagem de número 5 de 2012 do Poder Executivo. Comunica a sanção do PLC 26/2011. Mensagem 6 de 2012. Comunica a sanção do PL 696/2011. Mensagem 7. Comunica a sanção do PL 693/2011. Mensagem 8. Comunica a sanção do PL 639/2011. Mensagem 9. Comunica a sanção do PL 509/2011. Mensagem 10. Comunica a sanção do PL 696/2011. Mensagem 11 de 2012. Comunica a sanção do PL 588/2011. Mensagem 12 de 2012. Comunica a sanção ao PL 684/2011. Projeto de lei de autoria do deputado Robério Negreiros. Institui a colocação de placas sinalizadoras próximas aos semáforos com detectores eletrônicos de avanço de sinal vermelho no horário de inoperância. Projeto de lei, deputado Joy Vale, estabelece diretrizes para concessão de desconto no imposto de propriedade de veículos automotores, IPVA, para contribuintes que não tenham incorrido em infrações de trânsito no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, da deputada Liliane Roriz, institui e inclui no calendário oficial do Distrito Federal de eventos o Dia Distrital em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Celina Leão estabelece horários de utilização das faixas especiais do transporte público urbano do Distrito Federal e dos demais veículos autorizados e da outras providências. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar no mínimo 10% das vagas das empresas que participam de programas de benefício ou isenção fiscal do Distrito Federal para o primeiro emprego. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a comercialização de carvão vegetal no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame de ecocardiograma nos recém-nascidos portadores de síndrome de Down no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula estabelece medidas de controle para evitar a formação de criadouros de Aedes aegypti e Aedes albopictus e da outras providências. Projeto de lei complementar da deputada Eliana Pedrosa estabelece critérios para cobrança da contribuição de iluminação pública, CIP, no Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Paulo Roberto de Almeida. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Márcia Ferreira. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Joana Dark Fradique Ghiotti. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Edelson da Silva Moura. Projeto de resolução da deputada Liliane Roriz altera o dispositivo do regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, instituído pela resolução número 167 de 16 de novembro de 2000, relativos à apreciação de emendas apresentadas diretamente em plenário. Ainda sobre a mesa, senhor presidente, um requerimento de autoria do deputado Eliana Pedrosa, um requerimento do deputado Joy Vale, 3 indicações do deputado Joy Vale, 7 indicações da deputada Luzia de Paula e 10 indicações da deputada Liliane Roriz. Também sobre a mesma moção de autoria do deputado Michel. Ata sucinta da 4ª sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2012. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação da mesma, senhor presidente.
Ok, Vossa Excelência. Duas mesas por líder e aprovado. Dando início ao comunicado de líderes, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos acompanhado aí, senhor presidente, um deputado do estado do Paraná, um elemento chamado Fernando Francischini, que constantemente ataca a honra e a dignidade do governador Agnello Queiroz. Esse elemento chegou ao ponto de plantar notícias dizendo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária teria investigado o governador e teria encaminhado a investigação para a Controladoria Geral da República. E eu quero afirmar aqui dessa tribuna, com a responsabilidade de líder do bloco PT-PRB, que o senhor Fernando Francischini é um mentiroso. Mentiroso custo mais. Porque eu tenho aqui em mãos um documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deputado Luzia, que diz o seguinte, uma declaração assinada. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, declaração. Declaramos a pedido do senhor Agnello Santos Queiroz Filho, então diretor dessa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não restou apurada qualquer responsabilidade administrativa nos autos do processo administrativo de sindicância número 25351-7022-25-2011-31. Brasília, 9 de fevereiro de 2012, Ivo Carrico, corregedor. Portanto, é o corregedor nacional da Anvisa que está dizendo que o governador Agnello Queiroz não responde absolutamente nada. E que, da investigação que foi feita, resta agora comprovado que o governador Agnello Queiroz, então diretor da Anvisa, deputado Roriz, não cometeu nenhuma, deputado Paulo Roriz, não cometeu nenhuma irregularidade na Anvisa. Portanto, cabia, nesse momento, a esse deputado Francisco Francischini, Fernando, ainda bem que não é Francisco, Fernando, porque Francisco não mente, esse senhor Fernando Francischini, cabe a ele agora subir à tribuna da Câmara Federal e pedir desculpa à nação e desculpa pelas agressões que ele fez ao nosso governador Agnello Queiroz. Porque está aqui o documento que eu vou pedir a transcrição nos autos, transcrição nos anais dessa casa, do documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde depois da investigação feita, restou apurado de que, deputado Israel, não existe absolutamente nada contra a conduta do governador Agnello Queiroz naquela instituição. Então, acho que é importante essas questões para demonstrar que é muito fácil acusar sem provas. É muito fácil acusar em cima da farsa. É muito fácil acusar em cima da mentira. Mas que as pessoas que acusam têm a obrigação, deputado Patrício, de depois, quando comprovado a irresponsabilidade, a mentira das acusações, levianas e irresponsáveis, tem a obrigação de vir a público pedir desculpa ao acusado. E é o que deveria fazer nesse momento o deputado Francischini, porque mentiu perante a nação da tribuna da Câmara Federal, dizendo que o governador Agnello tinha sido investigado e que teria sido encaminhado à Controladoria Geral da República, conduta irregular do governador. Agora é o corregedor, deputado Patrício, está aqui o documento, corregedor assina no dia 9 de fevereiro de 2012, dizendo que não restou apurado nenhuma conduta incompatível do então diretor da Anvisa, Agnero Queiroz. Acho que isso é importante. Isso é importante porque nós vamos derrubando, demolindo uma por uma das acusações levianas. Isso é importante porque dá mais ânimo a gente continuar recuperando o Distrito Federal. Excelência, fazendo um governo efetivamente de recuperação, que é isso que faz nesse momento o governador Agnero Queiroz. Portanto, deputado Garcia Maia, Vossa Excelência, que é um homem experiente, está aqui o documento. Documento do Corregedor Nacional da Anvisa, atestando que não restou apurado nenhuma conduta incompatível do governador Agnero Queiroz. Eu já sabia disso. Tinha certeza que o governador não seria responsabilizado por aquilo que não fez. Conselho à parte, Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez, e a Casa, e Brasília. Somos conhecedores da defesa que Vossa Excelência faz com veemência do governador Agnero. Mas quando eu vejo alguém escalar um deputado do Paraná para atacar o governador, quando nós temos ou deveríamos ter uma oposição constituída aqui de Brasília, e temos uma representação política também em Brasília, e alguém vem escalado num estado distante, que nem limita com o Distrito Federal faz, eu acho que o governador Agnello deveria ficar lisonjeado. Porque eu nunca vi ninguém de outro estado atacar um governador, por exemplo, lá do Rio Grande do Norte. Aí escolhe um cara lá do Acre para atacar o governador. Significa dizer que o governador Agnello está no caminho certo, tá certo? Está fazendo uma política eficiente e eficaz. E nós todos estamos contando, tá certo? Para sepultar com todos esses ataques mesquinhos que são feitos por aí, exatamente com a realização do trabalho em 2012, fazendo obra, fazendo ação social. Vossa Excelência mesmo ontem avisou sobre o problema dos cafés de amanhã nas escolas, tá certo? É melhorando a educação, é melhorando a segurança pública, tá certo? É melhorando a política habitacional, é dando escritura aos condomínios, ao Paranoá, ao Itapuã, tá certo? É regularizando, pegando Brasília e levando para a legalidade, porque nós só somos legais na hora de pagar impostos, na hora de dizer que o imóvel é seu, isso não acontece. É tirando esses jovens da rua para dar uma qualificação profissional a eles, a esse compromisso do Qualicopa, que já é uma qualificação profissional para a Copa do Mundo, mas são 11 mil pessoas, ainda é muito pouco. Nós esperamos agora para 2012 muito mais gente. Então, acho que a resposta que o governador tem que dar, e ao invés de desperdiçar energia com alguém do Paraná, provavelmente ele não tem o que fazer no Paraná por estar se preocupando com Brasília. Ou talvez seja algumas pessoas de Brasília que estão dizendo, governador, não tem ninguém aqui, deputado. Então, o senhor que é lá do Paraná, que não conhece Brasília, não sabe nem onde fica Taguatinga ou Sobradinho, nós vamos escalar você para fazer a oposição ao governador Agnello. Eu vejo por outro ângulo, eu vejo uma falta, tá certo, de assunto, porque tudo isso que nós temos ouvido do governador Agnello, na realidade nós assistimos tudo isso no horário eleitoral, durante o processo eleitoral. Tá certo? Então há necessidade de se fazer uma oposição, mas se fazer uma oposição construtiva, indicando, né, e sugerindo ao governador e até criticando para que ele melhore a atividade dele como governador, não fazendo reminiscências ao passado de coisas que não foram provadas.
Vossa Excelência, deputada Garcia Maia, tem razão, portanto, eu incorporo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência, e dizer que a resposta nós estamos dando com o trabalho. Verificarmos, e Vossa Excelência viu a satisfação, o prazer daquela população ali do eixo da Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Lindas de Goiás, portanto, já outro estado, deputado Vasni, o tratamento que eles estão tendo agora com a farmácia de alto custo, instalada na Ceilândia, né? A dignidade com que aquelas pessoas estão sendo tratadas, né? A maneira correta, digna que elas estão sendo tratadas. O deputado, e aí é um governador que ouve os deputados. Eu me lembro, deputado Agaciel, que Vossa Excelência por mais de uma vez se pronunciou dessa tribuna, propondo a criação de uma secretaria extraordinária para resolver o problema da escrituração dos condomínios do Distrito Federal. E o governador ouviu as ponderações de Vossa Excelência, criou a secretaria, estará sendo... da Vossa Excelência para encerrar
concluir, mesmo. Deputado Chico Vigilante.
Portanto, estará sendo impostado no, nos próximos dias o secretário. Acredito que Vossa Excelência já sabe quem é, o deputado Vaznir sabe, o deputado Patrício também sabe, eu também sei quem é, mas não me cabe falar aqui, cabe o governador anunciar, tanto não é tarefa nossa, cabe o governador pedir ao seu porta-voz que anuncie, mas que eu tenho certeza absoluta que essa questão de cerca de 600 mil moradores do Distrito Federal que vivem na ilegalidade, ela será resolvida. Nós sabemos da dificuldade que é resolver isso daí, nós sabemos do problema fundiário grave que tem no Distrito Federal, muitas vezes de sobreposição, mais de um dono da mesma área, mas eu tenho certeza que isso aí será resolvido, até porque, deputado Vaznir, essa Câmara vai colaborar de maneira decisiva para a regularização efetiva do Distrito Federal. Portanto, eu quero mais uma vez afirmar aqui, de público, estou com o documento assinado pelo corregedor geral da Anvisa, datado de 9 de fevereiro de 2012, dizendo que não restou apurado nada com relação à conduta do governador Agnello Queiroz. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Hoje eu quero tratar de notícia boa. O Distrito Federal iniciou o ano de 2012 com o menor índice de desemprego da série histórica dos últimos 20 anos. E isso reflete a operância das estruturas de Estado, a pujança da economia do Distrito Federal. Ainda temos muito o que fazer, principalmente porque, mesmo com a menor taxa de desemprego dos últimos 20 anos, desde os anos 90, o Distrito Federal ainda apresenta uma taxa de desemprego que é o dobro da média nacional nesse momento. Então, ainda é preocupante, mas, se comparados a nós mesmos, nós estamos bem. Também verificamos que ainda há o problema da desigualdade a ser resolvido. O DF ainda apresenta os maiores rendimentos e também os menores rendimentos no nosso país, obviamente porque, nos últimos anos, as políticas de igualdade, as políticas de diminuição da desigualdade social adotadas pelo governo federal foram ignoradas aqui no DF. E agora isso tem que acabar se nós nos pretendemos um governo de esquerda. A Secretaria de Trabalho tem atuado diuturnamente na busca de oportunidades, parcerias e projetos capazes de posicionar os cidadãos do DF no mercado de trabalho. E tudo isso com apoio efetivo do governador Agnello Queiroz. Esse índice é uma injeção de ânimo no processo de recuperação da autoestima do povo da capital. Em dezembro foram contratados, dezembro do ano passado, foram contratados mais de 12 mil trabalhadores e muitos que estavam em vagas temporárias, agora, no início de 2012, tiveram suas carteiras assinadas. O brasiliense é um povo trabalhador e é no trabalhador que a gente precisa investir. E precisamos investir principalmente na qualificação profissional, porque isso permite também ao empresário que tenha possibilidade de contratar pessoas com qualidade para exercer os trabalhos necessários. Eu queria destacar aqui um programa que foi a menina dos olhos do governador Agnello Queiroz, do secretário Glauco Rojas, que é o Qualificopa. Esse programa da Secretaria de Trabalho capacitou, no ano passado, mais de 2 mil pessoas. A meta para 2012 capacitar 10 mil pessoas e assim continuar até a Copa do Mundo. Nós vamos fazer isso. Nós hoje oferecemos, a Secretaria de Trabalho oferece 11 cursos. Oferece informática básica, organização de eventos, telemarketing, operador de caixa, atendente de consultório, web designer, montagem e manutenção de microcomputadores, garçom, supervisor de hospedagem, camareira e vendedor. Para ilustrar a efetividade desse programa, dos oriundos da primeira turma do curso de camareira, quase 40% já estão no mercado de trabalho. Senhor presidente. E para o curso de supervisor de hospedagem, presidente Patrício, o índice já é de 30%. Olha que beleza. No geral, 25% dos qualificados pelo programa já estão empregados. Então, eu fico muito feliz porque a efetividade não é só na preparação, deputado Alair, mas é também na inserção desses trabalhadores no mercado. E eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Professor e deputado, eu fico muito feliz quando o senhor traz para cá um tema de emprego e traz dizendo que a gente tem muita coisa a comemorar nesse fim de ano, porque nós batemos o recorde de emprego. E nós estamos correndo agora também o perigo de bater o recorde da dispensa. Por qual motivo? As grandes empresas que geram uma carteira de emprego muito grande no Distrito Federal estão prestes a mudar para os estados vizinhos. A guerra fiscal é muito grande. Então, nós estamos com um problema hoje no polo de desenvolvimento da área de autopeças, os atacadistas de autopeças, do setor alimentício. Isso quer dizer que esses polos são empresas, aqui em Brasília deve ter em torno aí de 100 a 150 empresas desse segmento. Empresas que geram de 150 a 1.000 empregos diretos, que está correndo o risco de ir para o estado vizinho, o estado de Goiás. Por qual motivo? Porque os benefícios que o governo do Distrito Federal dá, o Ministério Público entra dizendo que é irreal, que é inaceitável, que está errado, e quer depois fazer um fundo de dívida para as empresas. E o estado de Goiás hoje entra aqui no Distrito Federal vendendo até 15% mais barato do que as empresas daqui. Então, se a gente não resolver essas questões do incentivo do Distrito Federal, ainda no primeiro semestre desse ano, quando Vossa Excelência subir aqui para dar dados importantes para a sociedade, talvez essa questão do emprego, o senhor não vai ter mais o privilégio de poder anunciar recordes e recordes. Então, a gente tem que nos unir, o Parlamento, para conversar com o Ministério Público, para conversar com o Tribunal de Contas, que Brasília é uma cidade que ela não é uma cidade só pública. Ela é também uma cidade de mão de obra, de pessoas que vêm para cá como sonho, e o Estado não tem, não dá conta de gerar todos os empregos que necessita. A iniciativa privada tem que dar sua contribuição. E a gente tem que fazer o que o Estado vizinho também faz, que Minas faz, que Tocantins faz, e o que o Estado de Goiás também faz. Brasília é um Estado. Brasília tem 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas que querem andar, que querem comer, que querem vestir, que querem trabalhar, que querem lazer. E o Estado, se não tiver as empresas para dar um apoio, não dá conta. Então, nós precisamos fazer aqui uma força-tarefa de pessoas responsáveis, que é esse parlamento, e conversar com esses órgãos que não sabem a realidade, de fato, que é ter um filho desempregado, que é bater na porta e não ter o dinheiro para pagar uma passagem, para dizer para eles que a nossa realidade não é essa realidade do ar-condicionado, dessas pessoas que ganham salário super bem, e tem uma grande parcela das pessoas que vivem de 500, 600, 700 reais, de 800, que precisa da força produtiva, da força empresarial para ter seu emprego. Então, o senhor traz aqui um tema importante, mas nós temos que acender não apenas essa luz vermelha aqui, não, a luz vermelha do alerta, porque a situação está grave.
Vossa Excelência contribui muito para esse meu pronunciamento. É realmente uma questão muito grave, é a guerra fiscal entre os estados brasileiros. Esse é um assunto que nós precisamos nos intrometer nele, sim, porque é a população de Brasília que tem saído prejudicada por essa guerra fiscal. A Secretaria de Trabalho, deputado Olaí, pela primeira vez ofereceu curso de longa duração, 200 horas, para adolescentes de centros de internação no Distrito Federal, o CAGE, o CIAGO e o CIAP. Os jovens são selecionados por psicólogos e assistentes sociais e atualmente produzem pães apenas para o consumo interno, mas já existe um projeto de comercialização dos produtos pela Associação de Mães e Pais desses internos. Uma informação muito relevante é que 3 jovens foram autorizados pelo juiz a trabalhar e conseguiram emprego. Já estão no mercado de trabalho. Outra questão que não... mais esse minuto.
Para concluir, deputado Israel.
Outra questão que não poderia deixar de ser citada foi a inauguração da Agência do Trabalhador da Estrutural, no dia 1º de maio do ano passado, em uma das cidades mais carentes do Distrito Federal. Já lhe concedo, deputado?
Não.
Ah, não? Pois não. Agora a população recebe todo o apoio na busca de uma oportunidade de emprego. Se não bastasse, foram reabertas todas as 17 agências do trabalhador no Distrito Federal e mudamos do sistema antigo de intermediação de mão de obra para o sistema mais emprego do Ministério do Trabalho nas agências do trabalhador para atender com mais rapidez e eficácia nossos trabalhadores. O trabalho realizado pela Secretaria, em especial pelo secretário Glauco Rojas, com o total apoio do governador Agnello Queiroz, reflete o espírito que nós queremos dar ao trabalho no Distrito Federal. O partido de Getúlio Vargas, de João Goulart e de Leonel Brizola, que no dia 22 de janeiro teria completado seus 90 anos, o Partido do Trabalhismo mantém sua preocupação com os cidadãos. A educação capacita, a capacitação gera emprego, emprego traz autonomia e autonomia é dignidade. Independente de qualquer posicionamento político, o PDT é a favor da dignidade do cidadão. Em breve, o Distrito Federal alcançará índices de desemprego equivalentes aos da Europa e dos Estados Unidos, que mesmo na crise são menores do que 10%. Esse é o caminho para a realização de uma Copa do Mundo que irá transformar a nossa realidade e deixar um legado muito maior do que um estádio. O legado da capacitação do nosso trabalhador, o legado de um brasiliense mais preparado para enfrentar o mundo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel. Questão de ordem, deputado Helena Pedrosa. Posteriormente, deputado Paulo Ruiz.
Eu vou ter que me ausentar. E a deputada Celina vai usar a tribuna como representante da liderança do PSD. Mas essa minha ausência, senhor presidente, eu queria justificar, porque o senhor é um pouco responsável por ela, como também o deputado Paulo Tadeu. Eu queria aqui deixar meus agradecimentos à Vossa Excelência, ao deputado Paulo Tadeu, que nesse momento telefonou para o secretário Denilson para que nós fôssemos lá explicar uma situação que eu tenho certeza o secretário Denilson não tinha conhecimento do impacto que teria. Nós temos o CEFET aqui no Distrito Federal, uma entidade que funciona na ENAP, com 348 meninos com deficiência física e que faz um trabalho fundamental. Eles, além de preparar os atletas paralímpicos de Brasília, que hoje são 112 e 14 na seleção brasileira, eles fazem toda uma orientação para os pais e professores como cada deficiente deve ser atendido nas escolas. Além de um trabalho de recuperação, através de fisioterapia, a utilização da piscina, enfim, uma série de atividades que melhoram as condições de vida dessas pessoas com deficiência e, portanto, atendendo essas famílias. Então, eu quero deixar o meu agradecimento à Vossa Excelência, que fez o contato inicial, ao deputado Paulo Tadeu, e dizer que eu estou indo para a Secretaria de Educação, porque eu entendo que quando nós temos o atendimento de crianças, de adolescentes ou de qualquer pessoa com deficiência, tem que ser uma prioridade de todos nós. Então, peço licença para me ausentar do plenário.
Obrigado, deputada Eliana. E só para reforçar, na verdade, Vossa Excelência, com o compromisso que tem com a população do Distrito Federal, trouxe o problema do CEFAT. o coordenador, que é o professor Ulisses, inclusive, Vossa Excelência colocou, que foi indicado coordenador dos portadores de necessidades especiais, do Cefat, lá, inclusive quando o governador Agnello era ministro do esporte. Então, Vossa Excelência colocou, o deputado Paulo Tadeu fez contato com o secretário Denilson e Vossa Excelência vai lá para resolver esse problema, que é de importância, inclusive, para o esporte do Distrito Federal, mas mais ainda para a Secretaria de Educação e para a população do Distrito Federal. Então, Vossa Excelência não se ausenta do plenário. Na verdade, Vossa Excelência vai trabalhar para melhorar a vida do cidadão do Distrito Federal. E isso é que tem que ficar claro para a sociedade, que às vezes pensa que o deputado só trabalha no plenário, fazendo votação, e não vê a importância de um trabalho deste, quase 300 crianças que têm necessidades especiais e precisam desse atendimento e desse convênio da Secretaria de Educação e da INAP. Questão de ordem, deputado Paulo Ruiz.
Senhor presidente, deputado, eu gostaria primeiro de agradecer a Vossa Excelência. E em razão da minha volta a esta casa, mesmo como suplente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência o desarquivamento dos meus projetos de lei na antiga legislatura, o projeto de lei número 363/2007, o 409/2007, o 549/2007, o 585/2007, o 760/2008 e o de número 790/2008. Gostaria muito que Vossa Excelência acatasse essa questão de ordem.
Ok, acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Nós já havíamos conversado anteriormente, inclusive solicitei a assessoria de plenário que não só faça os arquivamentos, mas se tiver a implementação concluída, que já fiquem em condição para que depois nós coloquemos na ordem do dia e façamos a votação dos projetos de autoria de Vossa Excelência.
Deputado Patrício.
Questão de ordem, deputado Asnid Rouve.
Senhor presidente, eu fiz uma solicitação através de um requerimento de audiência pública para tratar da questão do parcelamento e ocupação do Riacho Fundo 2, na quarta etapa. Matéria essa que há uma grande expectativa de associados, que se Vossa Excelência pudesse fazer uma inversão e encaminhar a votação, porque a previsão é na segunda-feira. Caso não ocorra nessa sessão, nós estaremos prejudicados e a população com toda certeza. É uma audiência pública da maior importância para aquela comunidade. Eu peço a Vossa Excelência compreensão, ajuda, e quero pedir a presença dos deputados para que tenhamos o coro de 13, no mínimo 13 parlamentares para apreciar a matéria. E também quero justificar a saída da deputada Arlete Sampaio em função da reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, mas esteve aqui no início, e quero pedir aos colegas deputados, exceto a deputada Eliana, que está com essa tarefa, que venha para o plenário, que possa privilegiar uma apreciação que é da população, que anseia enormemente ver o início das obras da quarta etapa do Riacho Fundo 2. Muito obrigado, senhor presidente, aguardando a sua compreensão e o seu encaminhamento favorável. Não sei qual vai ser o seu entendimento, mas é o requerimento, me perdoe, senhor presidente, ao requerimento 1181. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok, deputado Alzinho, já vou definir a questão de ordem, Vossa Excelência. Tá? Questão de ordem, deputada Eliana.
Eu tenho também uma audiência pública no Varjão, que está programada para terça-feira, é o requerimento 1200, também faria o encaminhamento a Vossa Excelência, juntamente com o deputado Wellington, eu faria esse encaminhamento com Vossa Excelência para a votação.
Ok, eu vou acatar a questão de ordem do deputado Aziz, deputada Eliana Pedrosa, quanto à questão do requerimento da moção para que a gente possa fazer a votação a coro regimental, mesmo com a saída da deputada Eliana. O que nós precisamos é que haja acordo e entendimento do Colégio de Líderes em função dos 28 vetos que estão trancando a pauta. Se não houver óbice por nenhum líder de nenhum bloco partidário de partido, que a gente possa fazer a votação do requerimento e da moção das audiências públicas para segunda e terça-feira, respectivamente.
Questão de ordem, senhor.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
É só para avisar a Vossa Excelência que no comunicado de líderes da deputada Eliana eu vou falar. Só
ok, isso. Já foi solicitado pela deputada Eliana, eu vou chamar a Vossa Excelência assim que termine, que o próximo parlamentar for chamado. Então, acata a questão de ordem, deputado Aziz, deputada Helena Pedrosa, solicita a servidão de plenário que providencie os dois requerimentos para que sejam votados ainda na sessão ordinária de hoje. Só que a atenção dos líderes parlamentares para que possam encaminhar à mesa a indicação dos membros das comissões titulares e suplentes. O fato de ter havido acordo pelos parlamentares não significa a oficialização e a eleição. É preciso a formalização. Então, os líderes encaminham a relação dos titulares, dos suplentes de cada comissão, para que haja publicação até terça-feira, e na terça-feira, na sessão ordinária, nós façamos aí a eleição dos presidentes e vice-presidentes, respectivamente, ok? Então, é preciso, inclusive, atentar os partidos e os blocos partidários à indicação do titular e suplente, para que depois nós não tenhamos um titular de um bloco partidário ou partido e um suplente de outro, e se houver um problema no futuro, pode haver questionamento ou problema até de interesse e conflito de interesse partidário ou de bloco partidário. Então é preciso que haja esse entendimento, os blocos se reúnam, façam a sua indicação, a composição, encaminhem à mesa para que a gente possa fazer a publicação de segunda para terça-feira e a eleição na terça-feira de presidentes e vice-presidentes das comissões. A relação que nós temos, inclusive, da indicação, estão aqui, quem quiser ter acesso, só procurar a assessoria de plenário. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputada Celina Leão, Vossa Excelência vai falar no lugar da deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, deputados e deputadas, o que me traz à tribuna essa tarde aqui da Câmara são alguns assuntos que realmente nós, como deputados, né, e representantes legítimos do povo de Brasília e da ordem pública, nós precisamos de trazê-los. Nós temos convivido aí, quem usa muito o Twitter e usa muito as redes sociais, né, e que utiliza essa ferramenta para fazer postagens importantes sobre o mandato, críticas importantes sobre o mandato, nós percebemos uma ação coordenada, presidente, de vários fakes que utilizam geralmente a mesma matéria contra qualquer pessoa que se levante contra o governador Aquinelo Queiroz. O que se percebe, senhor presidente, é que existe uma empresa orquestrada e que geralmente posta a mesma notícia, seja a qualquer deputado, a qualquer parlamentar que se levante para fazer qualquer crítica ao governo Aguinaldo Queiroz. E o pior, senhor presidente, se as matérias fossem verídicas, e as chamadas também verídicas, são coisas, senhor presidente, só para a Vossa Excelência ter noção do que eu trago a essa tribuna, de chamar a deputada Maninha de ladra, de falar que tem fotos minhas na Playboy. É esse tipo de gente que está sendo contratada para defender o governador Aguinaldo. É esse tipo de gente que está se levantando para xingar dentro das redes sociais qualquer cidadão de bem que venha para se levantar contra esse governo. E é uma coisa tão orquestrada que as fotos são de modelos e modelas, modelos e modelos, né? Mulheres e homens, e sempre com a mesma notícia. É uma coisa tão baixa, que se a publicidade do governador Aguinaldo tivesse um pouquinho de cautela, ele mesmo mandaria abrir uma busca para entender o que está acontecendo, porque isso denigra a imagem de um gestor público. Se você vai defender um gestor público, mostre suas obras. Vem para o debate aqui, como nós fazemos aqui no plenário, de alto nível, não dessa forma suja, baixa e sorrateira. Porque quem contrata meliante, meliante é. Então, queria deixar esse registro aqui. Eu já abri na delegacia uma queixa-crime e vou apurar, senhor Vazni, senhor presidente, até o final para descobrir a raiz disso aí. E trago à tribuna dessa casa essa notícia nessa tarde. Uma parte, deputado Vazni.
Deputada Celina, Vossa Excelência sabe do respeito que sempre tive e tenho tido. Isso não significa que em muitos momentos não vamos discordar. Uhum. Eu acredito que, se Vossa Excelência tem identificado, eu não sou assim exime usuário, como Vossa Excelência é da rede social, até Vossa Excelência tem recebido cumprimentos por essa capacidade, por essa desenvoltura. Agora, acho que Vossa Excelência está correto de procurar as instâncias que tem que apurar.
Claro.
Acho que eu, particularmente, tenho uma relação política estreita com o secretário de Publicidade, é um amigo pessoal, vou me reportar a ele. Não acredito, pelo caráter de homem que ele é, que ele seja uma pessoa que esteja trabalhando nesta perspectiva. Essa é a minha impressão pelos anos e anos de convivência. O deputado Chico Vigilante sabe muito bem, porque conhece também. Eu vou indagar, mas eu tenho a absoluta convicção de que ele, particularmente, como principal ator responsável do governo na política de propaganda e publicidade, esteja patrocinando esse tipo de conduta.
Okay.
Sabe, farei isso em respeito a Vossa Excelência, em respeito a ele, em respeito ao nosso governo. Agora, eu creio que a senhora, identificando esse tipo de conduta, eu creio que a senhora está correta. É encaminhar via policial, porque um tipo de conduta dessa, acusação leviana, e eu, inclusive, enfrento, não sei se Vossa Excelência sabe, eu ganhei dois processos no enfrentamento do cunhado do governador Roriz. Nem por isso atribuo ao que esse cidadão jornalista fez comigo, ao governador nunca o fiz qualquer associação. E enfrentei, diga-se passagem, ganhei as duas representações, inclusive o qual está tendo o seu devido desdobramento. Muito obrigado, deputado.
Deputada Celina, eu queria te falar brevemente. Primeiro que eu não acredito que esse tipo de atuação seja algo oficial ou algo planejado pelo governador ou por sua assessoria contra a Vossa Excelência.
Primeiro, não é só porque, contra ele, não, é contra várias pessoas.
Porque eu, assim como a senhora, eu também sou uma pessoa muito ligada às redes e os consultores com os quais eu converso e busco orientações sempre dizem que, sempre negam em primeira mão o famoso troll. Troll é um desserviço, é muito ruim, ele não funciona, não adianta, e as pessoas não dão credibilidade a esses fakes, como dizem os jovens. Então, fique tranquilo. E as acusações contra Vossa Excelência são absurdas, não é? Não fique preocupada com isso. As pessoas sabem que isso é mentira, que não é verdade, e acaba colocando o seu nome na rua. A maioria das pessoas, quando ver esse tipo de acusação absurda, vão te defender. Viu, deputado?
Obrigada.
Muito obrigado.
Então, senhor presidente, eu gostaria de colocar isso essa tarde e trazendo, inclusive, mais dados sobre isso que eu estou trazendo à tribuna essa tarde. Nós tivemos um jornalista que, inclusive, teve todo o seu Twitter apagado, né, que teve uma quebra de sigilo, de privacidade, e não é algo solto, é algo coordenado, tem dígitos, a matéria é a mesma, nós estamos nesse monitoramento faz um mês, conseguimos identificar, e eu acho que quem presta um serviço desse, presta um desserviço para Brasília, para todas as pessoas que falam, até porque todas as pessoas, é como o professor Israel colocou, se sentem ofendidas, mesmo que não estejam participando do debate, é algo muito negativo. E queria também aqui exaltar o importante papel que os blogs têm feito aqui no cenário político de Brasília. Nós vivemos aí na era da tecnologia, nós temos blogs hoje que têm mais acesso diário do que até jornais grandes como o Correio Brasiliense, nós temos blogs que são muito visitados, e isso cria, com certeza, eu acho que a popularidade da informação. A informação hoje ela não pode ser retida aqui dentro da Câmara. Ela vai, os blogs têm feito um importante papel, e por isso, senhor presidente, tenho defendido aí que essa casa também respeite os blogs, né, na hora da verba publicitária, que alcance esses veículos, porque esses veículos também têm feito um excelente trabalho aí de divulgação. E por falar em blogs também, senhor presidente, queria trazer aqui hoje o blogs do João Dias hoje, postou aí inúmeras, né, denúncias aí que são gravíssimas. Falar na tarde também que eu já printei todas essas denúncias, eu já tenho uma denúncia minha na Polícia Federal e fiz um aditamento dessas denúncias e juntei com o que o João Dias coloca hoje, um diálogo, né, que ele disse entre o Paulo Tadeu e o Coronel Leão. Já fiz um aditamento à Polícia Federal. Mas eu queria terminar a minha frase, né, até falando que coloquei também uma ação contra o Daniel Tavares. Vou rolar várias testemunhas. Nós vamos chegar na verdade da Anvisa lá no final, mas vamos chegar de verdade. Porque quando a gente pedir quebra de sigilo telefônico para o juiz, sigilo bancário, sigilo fiscal de muitas pessoas, eu acho que não tem como a verdade não vir à tona. E queria fazer aqui um esclarecimento à fala do deputado Chico Vigilante. O deputado Chico Vigilante disse no seu pronunciamento que o deputado Francischini tem que se desculpar. Eu estou aqui com um documento também. Será que o presidente da Anvisa, né, ele soltou um documento errado? Que nós estamos aqui com um documento aonde que o presidente da Anvisa diz que abriu para apurar se houve ou não erros dentro da questão da saúde em porte. Se ele já foi, se isso realmente foi crime, se não foi crime, isso só realmente no final da história que eu acho que isso vai vir à tona. Mas o que o deputado Francischini trouxe no depoimento dele é um documento no qual está aqui na minha mão. Está aqui, vou tirar a cópia e mandar aqui para a imprensa. Mais uma sindicância foi aberta, sim, dentro da Anvisa, contra a questão da saúde em porte, para apurar se houve ou não irregularidades. E aí eu queria terminar a minha frase no dia de hoje falando sobre a questão da invasão de privacidade. Essa cidade tem que respeitar os elementos políticos que existem nessa cidade. Eu quero deixar registrado hoje, porque mais para frente eu vou voltar nessa fala minha aqui. Pessoas estão tendo a privacidade fiscal, telefônica, tá? Fiscal, telefônica, quebrada, sem autorização judicial. Nós não vivemos na época da ditadura militar, nós vivemos na época da democracia. E isso tem que ser respeitado. Não interessa quem seja o governador, não interessa quem seja os parlamentares, a invasão da nossa privacidade é sagrada. E isso não pode acontecer. E eu trago essas informações aqui nessa tarde, entendeu? Que eu acho que é um momento muito delicado, com tudo que aconteceu na Polícia Civil, é um momento muito delicado que o Distrito Federal passa, e acredito, sim, na justiça. Estamos aí com um processo aí contra o Daniel, vamos até o final, porque essa história do corregedor ter dado uma declaração que não teve irregularidades, o que vai mostrar de verdade se aconteceu ou não é só no final de tudo, quando isso foi esclarecido, quando a Polícia Federal entrar no caso, se é que já não entrou, para trazer tudo à tona. E eu quero deixar registrado isso aqui, porque eu vou voltar no dia desse pronunciamento e vou lembrar a todos vocês. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina. Deputado Rony, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes? Não. Deputado Asni de Rui? Não, abre mão. Então está encerrado, dou por encerrado, comunicado de líderes, como nenhum líder mais quer fazer uso da palavra. Antes de entrar no comunicado de parlamentares, nós fizemos uma consulta ao plenário para a votação dos dois requerimentos da questão de ordem do deputado Asni de Rui e da deputada Helena Pedrosa. Nós temos 10 requerimentos para serem votados, então nós vamos apreciar os 10 em bloco para depois entrarmos no comunicado de parlamentares. Ok, encerrado o comunicado de líderes, antes de entrar no comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 24 vetos da ordem do dia e votar as proposições extra-pauta solicitadas e incluídas na ordem do dia de hoje.
Senhor presidente, nós temos a pretensão de, na próxima terça-feira, apresentar os líderes à discussão das negociações dos vetos, para que ainda na semana que vem possamos dar início à apreciação deles. Mas, nesse momento, eu solicito, Vossa Excelência, que encaminhe pela extra pauta por conta dessa negociação que ainda não ocorreu, pela sobrecarga que nós tivemos no final do ano passado.
Muito ok, obrigado, deputado Azir de Rui. Deputado Rony Nehmer.
Eu queria pedir a Vossa Excelência que entrasse na extra pauta a moção número 236 de 2012, de autoria do deputado Dr. Michel e outros, se Vossa Excelência concorda.
Ok, a carta questão de ordem, Vossa Excelência. A carta questão de ordem do deputado Rony Nehmer inclui extra pauta a moção do deputado Dr. Michel e outros parlamentares para apreciação, juntamente com os requerimentos que vão ser votados extra pauta na ordem do dia.
Pergunta aí se o deputado de Santa Maria está aí. Pergunta aqui.
Presidente, tem um requerimento nosso para uma sessão solene. Pelos 19 anos da cidade de Santa Maria para amanhã, eu gostaria de incluir, se não tiver inclusa.
Ok. Então você lê. Ok, sessão solene é na mesa diretora, mas aí a gente já... Okay, a mesa obrigado. Providencia faz a aprovação para Vossa Excelência poder realizar a sessão solene de aniversário da cidade de Santa Maria.
É a oportunidade que eu quero também aproveitar para convidar todos os parlamentares, tá certo? Vai ser amanhã às 10 horas da manhã, no centro de multiuso lá da administração de Santa Maria.
Ok, obrigado, deputado Gaciel. Solicito ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura dos itens de número 1 a número 12 para a votação em bloco.
Item 1. Discussão e votação em turno único do requerimento 565 de 2011 de autoria do deputado Joy Vale, que requer a realização de audiência pública no dia 11 de maio de 2012 para debater sobre as causas, as consequências e a prevenção do desmatamento e queimadas no âmbito do Distrito Federal. Item 2. Discussão e votação em turno único do requerimento 907 de 2011 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa no dia 29 de junho de 2012, às 10 horas, no plenário desta Casa, para debater políticas de apoio às instituições assistenciais do Distrito Federal. Item 3. Discussão e votação em turno único do requerimento 908 de 2011 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública no plenário desta Casa, a realizar-se no dia 5 de abril de 2012, às 10 horas, para tratar da família brasileira. Item 4. Discussão e votação em turno único do requerimento 909 de 2011 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 25 de maio de 2011, às 10 horas, no plenário da Casa, para debater a situação do trabalhador rural no Distrito Federal. Item 5 da pauta. Discussão e votação em turno único do requerimento 910 de 2011 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública no plenário da Casa, a realizar-se no dia 20 de abril de 2011, às 10 horas, para tratar do transporte urbano, público urbano no Distrito Federal. Item 6. Discussão e votação em turno único do requerimento 911 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa no dia 9 de novembro, às 15 horas, no plenário dessa Casa, para debater questões dos maus-tratos dos animais no Distrito Federal. Item 7. Discussão e votação em turno único do requerimento 912, de autoria da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 28 de novembro de 2012, às 10 horas, no plenário da Casa, para debater políticas voltadas à consciência negra. Item 8. Discussão e votação em turno único do requerimento 913, de 2011, da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública no plenário desta Casa, a realizar-se no dia 22 de março de 2011, às 10 horas, para tratar da qualidade do atendimento médico hospitalar no Distrito Federal e no entorno. Item 9. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1061, de 2011, do deputado Asni de Rouro, que requer a realização de audiência pública para discutir a avaliação da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAP, do Distrito Federal. Item 10. Discussão e votação em turno único do requerimento 1121, de 2012, do deputado Michel, que requer a realização de audiência pública sobre a regularização fundiária no setor Arapuanga, em Planaltina, do Distrito Federal. Item número 11. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1101, de 2012, do deputado Asni de Rouro, que requer a realização de audiência pública para discutir a regularização do Riacho Fundo. Corrigindo, é regularização do Riacho Fundo 2. Item 12. Discussão e votação em turno único do requerimento 1200 de 2012, de autoria do deputado, deputado Wellington Luiz, que requer a realização de audiência em data a ser definida oportunamente para debater sobre a situação socioeconômica da região administrativa do Vajão. esta pauta, senhor presidente.
Solicito, Vossa Excelência, faça a chamada também de mais quatro itens, quatro moções que foram incluídas nesta pauta.
Próximo item da extra pauta. Discussão e votação em turno único da moção número 230 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes, que manifesta votos de louvor e parabeniza a Comissão Técnica dos Atletas Paralímpicos do Distrito Federal, que disputaram um Mundial de Atletismo adaptado e se destacaram pela competência, promoção, organização e realização da história que mudou o Distrito Federal e do Brasil. Próximo item. Discussão e votação em turno único da moção 231, de 2011, do deputado Rádio Massu, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal as pessoas que menciona da região administrativa do Cruzeiro. Próximo item. Discussão e votação em turno único da moção 233, de 2011, do deputado Wellington Luiz, que parabeniza os delegados da Polícia Civil do Distrito Federal pelos relevantes serviços prestados à sociedade do Distrito Federal. E o último item, a moção de número 236, de 2012, de autoria do deputado Dr. Michel e outros, que manifesta os votos de protesto contra o leilão da sede social da Sociedade Esportiva Sobradiense, Sodeso, e solicita intervenção do governo do Distrito Federal através da TRK para anulação do leilão público.
Ok, retificando a leitura do requerimento a realização de audiência pública para discutir a regularização do Riacho Fundo 2, de autoria do deputado Asdir de Rouri, o número é 1181 de 2012. Em discussão, não havendo que discutir o processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado os itens lidos esta pauta pelo secretário, deputado doutor Cláudio Abrantes, com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Só a título de esclarecimento, o deputado Laís tinha acabado de falar comigo aqui, há uma distorção nas informações. Algumas pessoas estão colocando que a verba de indenizatória foi aumentada, como se o parlamentar estivesse recebendo aumento salarial. E eu quero esclarecer aqui, até porque eu não tenho nenhuma dificuldade de assumir posicionamento. Na verdade, a Câmara Legislativa precisa seguir a legislação. É muito fácil cobrar transparência, isenção e não seguir a legislação. Nós temos a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regimento Interno. E a legislação é muito clara, 75% é o salário do deputado estadual, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de qualquer estado, como a Câmara Federal. E também a verba indenizatória. Acontece que, em momentos anteriores, a mesa baixou um ato e ficou em desacordo com a legislação. E nessa legislatura, nós estamos adequando à legislação federal. E a Câmara Legislativa vai seguir a legislação federal, seja a legislação federal, com a Constituição, a Lei Orgânica e o Regimento Interno. É para isso, inclusive, que a Comissão Especial está analisando vários pelos para adequar a Lei Orgânica também à Constituição Federal, em função que nós tivemos um problema quanto da eleição indireta. Então, a verba indenizatória dos parlamentares passou de R$ 11.250 para R$ 20.000 reais. Não é um valor exato, é o percentual estabelecido pela lei, pela legislação. É por isso que foi alterado. E a Câmara vai cumprir a legislação, mesmo que as pessoas critiquem. Nós não vamos abrir mão disso. E, inclusive, lembrar que houve uma reunião com os 24 parlamentares e os 24 parlamentares concordaram. Não houve questionamento de nenhum parlamentar.
Pode.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu, desde de manhã que eu estou falando a respeito desse assunto, e vou repetir daqui desse microfone o que eu tenho dito. Porque o que passa para a opinião pública é que existe lá um montante de R$ 20.000, que eu vou lá, pego esse R$ 20.000, boto no bolso e saio por aí gastando ele. E aí precisa ficar claro como é que se dá o processo. O deputado, se quiser a partir de agora, poderá gastar até R$ 20.000. Gasta, pega a nota fiscal, essa nota é submetida a uma comissão que tem aqui nessa casa, que analisa uma por uma, e depois o deputado é ressarcido. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Agora, eu gasto aquilo que eu acho necessário. E desde que eu fui deputado, eu nunca gastei a totalidade da verba que está disponível, desde que eu era deputado federal. Portanto, é isso, está lá. E poderá gastar. poderá gastar. Uma outra coisa, senhor presidente, que constantemente a imprensa coloca, é que os deputados não estão discriminando em que é que gasta. Eu quero dizer o seguinte, a minha prestação de conta é discriminada. Está lá a nota de cada uma das coisas que eu compro e pago e depois sou ressarcido. Está lá, quando eu boto R$100 de gasolina, está lá R$100 de gasolina. Quando eu boto, como foi o caso de antes de ontem que eu coloquei lá, R$175,25 de gasolina, está lá a notinha. Do aluguel que eu pago do escritório lá na Ceilândia, está lá o valor. Se eu tiver que contratar uma assessoria, uma consultoria no momento, está lá. Se, deputado Patrício, muitas vezes a gente vai fazer uma atividade aqui que a gráfica da Câmara não responde com a necessidade que a gente queria, eu contrato a gráfica, faço o material, pago, levo a nota e a Câmara me ressarce. É assim que se dá o processo. Portanto, porque eu ouvia hoje nas rádios, está aí também nas chamadas redes sociais, de que não, o deputado levou 75% de aumento. Não levei absolutamente nada. Não vem absolutamente nada para o meu bolso. Não vem absolutamente nada para o meu bolso. Portanto, acho que essas coisas precisam ficar claras. É diferente, por exemplo, deputado Patrício, dos chamado magistrado, que ninguém fala nada, mas que agora o Conselho Nacional de Justiça mostra que tinha juiz ganhando R$100 mil. R$200 mil.
Inclusive, deputado.
R$300 mil. Portanto, presidente Patrício, acho que isso é importante. Vossa Excelência se lembra lá na reunião, quando esse ponto foi abordado, que eu disse, está aí, cada um gasta se quiser. Gasta se quiser. Tem uma outra coisa aqui, é que tem muito deputado que chega lá na reunião, não fala nada, fala nada, absolutamente nada, e depois, quando chega de público, tem um outro comportamento. Vossa Excelência sabe qual é o meu comportamento. Aquilo que eu falo dentro de uma sala fechada é o mesmo que eu falo em qualquer lugar. Eu não tenho duas palavras. A minha palavra, numa reunião, numa sala fechada, deputado Rony, é a mesma que eu tenho aqui dessa tribuna, que seja na rádio, na televisão, no jornal. Tanto acho que é preciso que essas coisas fiquem claras, para não ficar... Ainda agora um cidadão aqui me entrevistou dizendo, ah, mas você não acha que será melhor aplicado na educação e na saúde? Eu disse, olha, essa Câmara, sobre a gestão de Vossa Excelência, no ano de 2011... com cada um de nós aqui, devolvemos 80 bilhões para o Poder Executivo, não é isso, deputado Patrício?
Isso.
Devolvemos, não. Quando nós estamos dizendo devolvemos... Está
sendo aplicado na saúde, inclusive.
Exatamente, está sendo aplicado na saúde. Portanto, nós, Câmara Legislativa, não gastamos e, portanto, voltou ao orçamento do Distrito Federal, 80 milhões de reais. Portanto, vou dizer aqui, está lá, quem quiser, é só ir no setor competente que está lá a minha pastinha. Esse, não sou melhor do que ninguém. Esse mês de janeiro, que estava de recesso, não gastei nada com gasolina. E andei a cidade inteira. Botei do meu bolso. Eu achei que não devia pegar nota. É uma, de livre-arbítrio meu. Não peguei nota. Mas não vou criticar quem pegou. Não vou criticar quem pegou. Porque o camarada tinha direito no recesso. Ficou na cidade trabalhando. Pegou. Eu não peguei porque não quis. Não peguei porque não quis, mas não vou dizer que quem pegou é um perdulário. Não é isso, deputado Rony? Não vou estar falando isso.
Obrigado, presidente. Deputado Chico Vigilante. Presidente. Só para concluir, eu queria colocar,
não,
inclusive...
Não, queria abordar ainda o assunto, presidente.
Ok, deputado Vazinho de Ouro.
Eu queria pegar um dos pontos que o deputado Chico Vigilante abordou, que é a questão da publicação das notas. Eu até então, no transcorrer do ano passado... procurando fazer as minhas devidas, cumprir com as minhas obrigações. E assim o fiz, eu fui deputado federal, nós tínhamos esse tipo de verba e nunca fui cobrado sobre qualquer prática que tenha lesado o patrimônio público. Ocorre que o sistema da Câmara comportou modalidades distintas de apresentação da prestação de conta, deputado Olair. E aí, eu quero chamar a atenção, sim, da mesa, com a liberdade que tenho. Eu acho que o que um parlamentar faz naquilo que a mesa diretora entenda como procedimento de transparência, todos devem fazer. E aí, no início desse ano, ficou transparecendo... Né, e aqui eu quero, com todo respeito ao deputado Joy, porque foi um dos que aplicou e aplicou corretamente. Eu, um tanto quanto desavisado e até na responsabilidade de ter feito o que os outros colegas fizeram, passei como que alguém negligente. E aí, senhor presidente, eu acho que este procedimento, que alguns colegas, que eu quero aproveitar aqui para elogiá-los, tanto o deputado Chico Leite como o deputado Joivale, o fizeram, todos nós deveríamos ter sido orientados a fazer. Né? Infelizmente, o meio veio pela mídia, eu aceito o puxão de orelha, e assim, tão logo soube que este era o procedimento mais adequado, eu assim o cumpri, inclusive pedindo para minha assessoria retroagir a 1º de janeiro de 2011. Portanto, senhor presidente, eu só acho que esses procedimentos, a gente não deve ser sobressaltado pela mídia, mas deve ser adequadamente instruído pela mesa diretora para cumprir com o procedimento de transparência, por ser o mais adequado. Mas, de toda maneira, sendo assim, eu não deixarei de cumprimentar os colegas parlamentares que, desde o primeiro momento, agiram como deveria ter agido e nós fomos agir provocados pela mídia. Eu prefiro aceitar, mas eu quero também transformar isso num apelo à mesa diretora para que passa a exigir a todos como processo normativo a todo e qualquer parlamentar. Muito obrigado.
Ok, deputado Azir de Rogo, só para esclarecer e contribuir com o debate, primeiro que Vossa Excelência fez tudo certo e todos os parlamentares fizeram corretamente. Inclusive, depois de aprovado pela Comissão da Casa e ressarcido ao parlamentar, o Tribunal de Contas faz a devida fiscalização. Qualquer processo de verba indenizatória é público. Qualquer cidadão que quiser ter acesso, é só vir até a Câmara Legislativa e solicitar. Alguns parlamentares que tiveram iniciativa na legislatura passada de publicarem na internet. E aí alguns parlamentares fizeram e outros não. A CMI, que é da Câmara Legislativa, Coordenação de Modernização da Informática, pode até adotar esse sistema no futuro, mas a mesa não adotou, nem a Câmara como um todo. Mas Vossa Excelência está correta, é porque é público, é transparente, é legal e não é imoral. É bom deixar claro aqui. As pessoas confundem. E eu trouxe esse assunto aqui porque eu tentei, inclusive, participar do debate na CBN hoje de manhã. Fiquei 10 minutos no telefone esperando, ouvindo o debate no carro enquanto vinha para a Câmara depois de uma reunião. Fiquei esperando no telefone e não foi colocado no ar. Ouvindo um professor falar e uma pessoa que representava o adoto distrital. E não consegui entrar. Depois que terminou o debate, que já tinha passado, é que tentaram falar comigo. Depois que criticaram a Câmara, que falaram durante quase meia hora. Então, assim, para deixar as coisas muito claras, porque eu não fujo das minhas atitudes. Nunca fugi de ação nenhuma que eu faço. E não tenho nenhum problema de dar declaração. E Vossa Excelência está correto. O problema que nós temos é que alguns parlamentares se antecipam na ânsia de mostrar que estão acima de qualquer virtude. Esse é o problema. Inclusive, quando nós comunicamos na reunião dos 24 parlamentares, é porque um parlamentar já havia avisado a uma emissora de TV. Por isso que eu coloquei lá para os parlamentares, depois trouxemos a público, o que é inadmissível. Porque nós temos vários assuntos aqui reservados que tem que ficar entre os parlamentares e acaba algum, para manter a sua fonte na imprensa ou não sei o que, acaba falando. Nada aqui é escondido. Nessa casa tudo está sendo de forma transparente. Os 24 parlamentares contribuíram para a economia de 110 milhões de reais. Os 24 parlamentares concordaram em devolver 80 milhões de reais para investir na saúde. Os 24 parlamentares contribuíram para que a Câmara agisse de forma mais transparente e isenta. É bom deixar claro aqui, porque quando começam a atacar, não conhecem nem sequer a atividade parlamentar. Eu vi o professor falando, por exemplo, e fui só ouvindo. E aí, quando a jornalista perguntou para ele o que a Câmara tinha feito de positivo no ano de 2011, aí, como ele não deve acompanhar os trabalhos da Câmara, ele disse que a única coisa que ele se lembrava é que a Câmara tinha aprovado o RJU. Só o RJU. Não sei se é porque ele é servidor público. Ele não sabia de mais nenhum outro projeto que a Câmara tinha aprovado, para ver como ele participa dos debates da Câmara, como ele acompanha. Deve acompanhar só nos noticiários. Não fica aqui no plenário, na casa e nem fazendo pesquisa. Deve estar sem tempo para isso. No adote distrital, eu achei que e aí eu vou falar aqui novamente, qualquer poder fiscalizador e qualquer meio de fiscalização é bem-vindo, mas nenhuma verdade é absoluta. É preciso, inclusive, que as pessoas que fiscalizam tem uma coragem, inclusive, de modernizar o mecanismo de fiscalização. Como é feito com a CGU, com o TCU, com o Tribunal de Contas do DF, com a própria Câmara Legislativa, que fiscaliza o Executivo. E nós tentamos o tempo todo aprimorar. Porque, vou dar um exemplo aqui, a falta dos parlamentares. O parlamentar não está no plenário, como a deputada Helena teve que sair, para resolver um problema de 300 crianças
que são portadoras de necessidades especiais e ela não participa da votação. Aí depois vão dizer que ela faltou na votação. Esse é o problema. E, na verdade, a atividade do parlamentar não se restringe ao plenário exclusivamente. Aí as pessoas não conhecem nem o que é uma atividade do deputado. Aí nós aprovamos aqui o pacote da saúde para 4 anos de governo, o que possibilitou 5 mil contratações na saúde. Aí o professor diz que a Câmara não tem nada a ver com isso. Foi o Executivo que fez a contratação. Mas o projeto passou pela Câmara. O orçamento é aprovado na Câmara. Os parlamentares participaram da discussão. O RJU foi aprovado pela Câmara Legislativa depois de ampla discussão, comissão geral e audiências públicas. E com emendas de parlamentares. O projeto das feiras, o da micro e pequenas empresas, o das leis, o das feiras, o da gestão democrática, funcionado pelo governador para eleição nas escolas, o plano diretor de transporte urbano, que possibilitou os 2 bilhões e 400 milhões do governo federal, mais 7 bilhões de investimento no transporte público, com a criação do VLP e VLT, mas talvez os dois que estavam no debate, por não conhecerem a Câmara, só fizeram achincalhar. E na hora do almoço também, alguns meios de comunicação só fizeram também achincalhar a Câmara. Então, é a verba do Estado Nacional, a transformação da Terra Cap em uma instituição de investimento social, nada disso é visto. Mas eu entendo que as coisas boas é difícil se lembrar, só se lembra das coisas ruins. Mas eu não tenho nenhum problema de tomar decisão e não vou me furtar a minha responsabilidade, como os 24 parlamentares não têm se recusado, para que a gente possa enfrentar o debate. Mas todo mundo vai procurar se aperfeiçoar com o decorrer do tempo. E é assim que se procede a democracia. As pessoas falam e vão se aperfeiçoando e vão aprimorando para que a sociedade possa, inclusive, cada vez melhorar mais. Saindo da questão de ordem, estou por encerrar a questão de ordem, votamos aos comunicados de parlamentares para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes. Informando, inclusive, que eu vou ter que me ausentar, que eu tenho uma reunião com o governador agora. Posso até levar falta no adote distrital ou na imprensa no final do mês como mais faltoso. Passa, presidente, deputado Joy Vale.
Assumo a presidência, dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Palavra com o deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, a galeria hoje está vazia. Senhor presidente, eu quero aproveitar o meu tempo aqui, assunto de comunicado de parlamentares, para tratar de dois temas. Primeiramente, eu quero salientar que no último sábado à tarde, lá no Museu da República, eu e o deputado Israel Batista, tivemos a oportunidade de participar do lançamento do movimento Brasília, Capital do Rock. Este movimento trabalha, sobretudo, com a cadeia produtiva do rock, para que o rock seja reconhecido como uma referência do Distrito Federal, haja vista a imensa contribuição que este segmento cultural deu ao Distrito Federal na notariedade fora do Distrito Federal, tornando-se assim uma identidade de toda uma geração e que hoje continua também sendo manifestada publicamente nos encontros, enfim, e também para cobrar das autoridades competentes uma política específica para o rock. E nesse sentido nós também fizemos uma indicação, eu, deputado Israel, para que o rock de Brasília seja tombado como patrimônio cultural e material do Distrito Federal. Então é algo que passa de geração, né, um ritmo que ficou marcado dentro do Distrito Federal, inclusive com o surgimento de grandes bandas do cenário nacional. A gente poderia falar Capital Inicial, Plebe Rude, né, enfim, a própria Legião Urbana, que hoje é uma referência no Brasil inteiro, do Renato Russo, e tantos outros expoentes que a gente tem desse meio artístico. Então, apenas para registrar nossa satisfação, né, acredito, falo aqui também em nome do deputado Israel Batista. O outro assunto, senhor presidente, até porque nós temos a imprensa aqui, e eu sei que eu serei abordado sobre este tema, hoje foi escolhido o novo diretor da Polícia Civil do Distrito Federal. E aqui eu quero me posicionar a respeito desta indicação sobre diversos aspectos. Primeiramente, tive a oportunidade de me manifestar pela mídia na repúdia do comportamento adotado pelo antigo diretor. E eu acho, e fui a público dizer que era uma atitude extremamente grave e que não havia mais sustentação para que ele permanecesse num cargo de tamanha importância para a segurança pública do Distrito Federal. Então, realmente, pedi, né, solicitei que fosse
apresentada a exoneração do então diretor Onofre de Moraes. Fiz isso com toda a consciência e com toda a responsabilidade de um servidor que tem 16 anos de Polícia Civil e que me orgulho muito de ser policial civil. Então, fiz principalmente, não olhando para o governo, mas olhando para a minha instituição, para a instituição que um dia voltarei, seja como efetivo ou até como aposentado, porque não pretendo deixar a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, fiz isso e fiz de plena consciência. Inclusive, é pena que o deputado Patrício não está mais no recinto, eu acho, sim, que nós devemos ainda debater sobre a convocação do delegado Onofre de Moraes para essa casa. Minha posição é que o debate deve continuar. Posso até ser convencido de que não deve vir, mas acredito que ele deve explicações a essa casa, sim. Até porque existem muitas notícias sobre procedimentos adotados, né, contra parlamentares, inclusive, e que isso deve ser esclarecido. Então, não vou me furtar aqui ao meu posicionamento diante dessa situação. Então, abordado o tema da saída do doutor Onofre de Moraes, né, que aí, um pequeno adendo que eu tenho que colocar, que tecnicamente o seu trabalho vinha sendo bem executado, né, mas politicamente mostrou-se desastroso, não só para ele, como para o governo e principalmente para a instituição da Polícia Civil. Haja vista que hoje nós temos uma polícia em ebulição, o termo é esse, em ebulição, de insatisfação, de desorientação e, acima de tudo, de perplexidade, como se coloca o nome de uma instituição que é considerada a melhor polícia civil do Brasil, com índices de resoluções de homicídios comparados às melhores polícias do mundo, como a Scotland Yard, como a polícia de Nova York. Em alguns períodos, nós tivemos até índices melhores do que essas instituições. Então, como se joga o nome de uma instituição desse porte numa situação extremamente desagradável? Então, eu acho que cabe, sim, um questionamento sobre a vinda ou não do doutor Onofre aqui, na minha posição. Senhor presidente, ok. Independente da minha posição enquanto base de governo, antes de tudo, eu sou pela minha instituição, que é a Polícia Civil do Distrito Federal. E aí, eu acho que aí é questão de ordem, viu, deputada? Tá bom? Posso conceder a questão de ordem?
Sim, eu só queria só fazer uma correção. Na realidade, o senhor está fazendo uso da palavra no grande expediente, porque nós já passamos do comunicado parlamentar, só para corrigir aqui.
Ok. Sim, então seria questão de ordem após o pronunciamento.
Exatamente.
Ok. Então, voltando, aí abordando aí a nomeação do novo diretor. Quero dizer aqui publicamente e adiantando para a mídia, em nenhuma das indicações para a direção da Polícia Civil, eu indiquei quem quer que seja. Então, tenho muito conforto de ocupar essa tribuna, como já ocupei em outros momentos, inclusive para questionar o método aplicado pela então diretora Mailine na demissão de uma delegada de carreira que tinha competência, que tinha caráter. Então, já vi a essa tribuna fazer isso. Porque tenho plena tranquilidade de que não fui eu que indiquei. Não indiquei a doutora Mailine, não muito menos o doutor Onofre, e agora também não indiquei o novo diretor da Polícia Civil, Jorge Xavier. Para confessar, para falar a verdade, não conheço o doutor Jorge Xavier, não sei do seu currículo, não sei da sua história. Mas o respeito, basicamente, já tenho respeito por ele ser policial civil e ser um companheiro de trabalho. Mas quero deixar claro aqui que eu e outros companheiros, e aqui falo em nome do meu amigo doutor Michel, que não pôde estar presente, não participamos da indicação. Sabe por que eu falo isso, senhor presidente? Porque quando as coisas dão certo, ninguém fala que a indicação é de um deputado. Agora, quando dá tudo, desgringola tudo, que fala que a Polícia Civil é politizada, que a Polícia Civil não vai para frente porque tem ação de grupos políticos, porque deputado vai e indica, porque o deputado faz aquilo, aí joga tudo nas costas do deputado. Então, essa nomeação, esta indicação, em nada tem a ver com indicação minha, ou posso falar pelo meu amigo doutor Michel. Quero deixar isso claro. E quero salientar, né, que foi muito desagradável hoje eu e o doutor Michel estarmos ouvindo quem seria o nome, tomando conhecimento de quem seria o nome, e ao mesmo tempo está tendo uma coletiva de imprensa, onde estava sendo anunciado para a imprensa quem era o nome. Eu acho que, pela história que a gente tem dentro dessa corporação, talvez dos três, eu que seja o que tenha a menor história, vamos dizer assim, e não é querendo aqui dar uma de humilde, porque a gente tem que reconhecer o trabalho do deputado Wellington à frente do sindicato e o trabalho do deputado Michel como delegado. Então, dos três, talvez eu que tenha a história mais modesta dentro da Polícia Civil do Distrito Federal. Mas não para fazer indicação, até porque eu defendi nos meios de imprensa, defendo publicamente, e a minha assessoria está trabalhando num projeto de lei onde a gente está procurando a constitucionalidade para que a escolha do diretor da Polícia Civil, diretor ou diretora, seja por um processo democrático de apresentação de lista, mas um processo democrático e amplo, não como o que foi oferecido, onde 200 delegados, com todo respeito aos delegados, 200 delegados se manifestaram em nome da categoria de 5 mil homens. Então, isso a gente tem que ter um parâmetro. Se quer se usar essa lista, tudo bem, que se use, tem todo o direito. Agora, não posso dizer que essa lista foi indicada pela categoria. A categoria tem 5 mil membros efetivos e quase 8 mil entre os aposentados. Então, não se pode deixar essa indicação na mão de 200 delegados. Com todo o respeito e carinho, eu tenho pelos delegados. Então, não posso dizer que é uma indicação da categoria. A escolha passou pelo secretário de Segurança e pelo governador. E cabe a mim, como membro da Polícia Civil, torcer muito para que dê certo a gestão do doutor, que eu volto a dizer, não conheço, o doutor Jorge Xavier. Torcer muito, apoiar naquilo que for certo, criticar aquilo que for errado. Essa será a nossa postura, essa será a minha postura e acredito que é do doutor Michel também. O deputado Wellington talvez não possa, por outros motivos que em breve saberemos, mas a minha postura será essa. Como sempre foi, porque desta tribuna eu teci elogios à Polícia Civil quando ela mereceu, à direção, e também critiquei quando aconteceu algo de errado. Então, aos meus pares, o meu respeito, aos meus companheiros, à imprensa... Obrigado, senhor presidente. Já para concluir. Para deixar claro, né, que eu estou aqui para lutar pela Polícia Civil do Distrito Federal. Defendo, sim, que tenhamos um mecanismo legislativo de participação ampla de todos os membros da Polícia Civil do Distrito Federal, porque é uma carreira típica de Estado, deputado Asni. Como há em outros órgãos, eu acho que a polícia está precisando migrar para isso, onde a gente tenha uma lista quíntupla, onde sejam ouvidos todos os agentes, onde sejam ouvidos todos os peritos, escrivães, papiloscopistas, delegados, médicos, legistas, onde a gente possa realmente aí ofertar uma lista ao governador, seja ele qual for, e aí sim ele ter a oportunidade de escolher entre aquela lista sêxtupla que pode ser apresentada. Então, só para deixar claro isso, que não participei, nem eu, nem deputado Michel, nem deputado Wellington Luiz, do processo de indicação do novo diretor da Polícia Civil do Distrito Federal. Senhor presidente, muito obrigado.
Ok, deputado Cláudio Abrantes. Eu queria só esclarecer, deputada, a senhora tem também, está escrita no grande expediente, tem a palavra, caso queira, por favor, pode ocupar aqui a tribuna.
Sobre o tema?
A senhora também tem a palavra no grande expediente, são 20 minutos para cada deputado, né? Nós estamos no grande expediente, 20 minutos. Ok? Eu vou dar a questão de ordem para vocês assim que ela terminar a fala. Por favor.
Senhor presidente, eu gostaria de falar, até dentro da fala... Eu até tinha cedido, viu, deputada? Mas ele falou que era para mim falar primeiro, porque eu não tenho dificuldade de falar depois de ninguém.
Eu queria só fazer uma observação, deputada. É por isso que é importante o controle eletrônico que nós estamos trabalhando para ter, porque a gente não enxerga direito, se tem o registro aqui, a gente fica sabendo direitinho. Tá certo, deputada? A senhora me desculpe, mas eu não vi que a senhora tinha sido primeiro. Mas logo em seguida, aqui a nossa colega, a senhora poderá falar, tá bom?
Quer ceder para ela primeiro? Deixa ela fazer a questão de ordem, aí eu falo. Tá. Gostaria de fazer, né, agora não é nem questão de ordem mais, né, realmente eu estou usando aqui a minha fala como parlamentar, aqui no Grande Expediente. Eu acho que o Cláudio tocou aqui num assunto que é muito importante. Nós tivemos uma crise que não foi falada, que foi muito pouco falada aqui nessa Câmara, que foi a crise da Polícia Civil. Nós tivemos o diretor-geral da Polícia Civil em um vídeo falando que o governador do Distrito Federal iria sair dentro de um camburão se não tivesse a ajuda deste delegado. Nós temos conhecimento também, inclusive eu protocolei na Delegacia do Sudoeste, inclusive isso foi noticiado pela mídia, um evento que chama, apelidado de Sudoeste Caboclo, e que até hoje também não foi esclarecido de que forma que aconteceu. E isso tudo se desenrolou e trouxe uma grave crise institucional para o Distrito Federal, onde que fica arranhada não só a imagem da corporação, mas a imagem de um governo que já começa um ano sob turbulência. Né? Espero que não coloquem que a oposição também tramando contra, porque isso, essa resposta, essa forma de responder, né, tudo que acontece, ela chega a ser medíocre. Até porque quem escolheu o diretor da Polícia Civil não foi a oposição, foi o próprio governador. Então, o Cláudio trouxe aqui nessa tarde um assunto delicado e que é tão engraçado que os parlamentares de Brasília têm tanto medo de falar sobre isso, porque todo mundo aqui tem um medo danado de Araponga. Não tem a parte, deputado Wesley. Não. Então, assim, existe um temor. Né? Tem vários parlamentares aqui que chegam, que conversam aqui, e que é muito falado sobre isso, né? O temor de ser grampeado ilegalmente, seguido. Eu queria, inclusive, falar, na sexta-feira aconteceu um fato, eu chamei a Polícia Legislativa, fui abordada no meio da rua, um cidadão desceu e me ameaçou. Eu não tenho medo de nada, eu não devo nada para ser ninguém, eu nunca participei de indicação política de ninguém, de delegado nenhum, e não uso essa tribuna aqui politicamente para concordar ou discordar com o delegado que vai assumir a futura aí direção da Polícia Civil. Mas o que eu acho é que o delegado Onofre tem que vir nessa casa, sim, como o próprio o presidente defendeu na semana passada. Eu até pensei que a oposição nem precisasse trabalhar mais. O próprio presidente estava convocando aqui o Onofre, né? Então, foi até um espanto. Mas, na medida do possível, eu acredito que deve estar de pé a convocação do delegado Onofre aqui, para esclarecer por que ele falou que o governador iria sair dentro de um camburão, para esclarecer o que realmente está acontecendo na Polícia Civil, se é que está acontecendo. Então, acho que a fala do delegado, do deputado Cláudio, que ela foi muito feliz e muito oportuna. Eu acho que a vinda do Onofre aqui, ela não pode ser pela conveniência de quem vai assumir a diretoria ou não da Polícia Civil. A vinda do Onofre aqui é para esclarecer se nós estamos sendo arapongados, se nós estamos sendo gravados, se nós estamos sendo filmados, se a Polícia Civil está sendo usada de forma ilegal. É para isso que ele tem que vir aqui. Acho que é muito importante, sim. O que motivou o jornalista Edson Sombra a divulgar as imagens, que ele já tinha elas fazia muito tempo, foi a própria tentativa de montar uma busca e apreensão dentro da casa dele, uma tentativa que ele descobriu. Isso ninguém fala. E quantas outras tentativas de calar quem fala mal do governador? Eu acredito até que seja sem o consentimento do governador, porque isso é tão baixo, é tão feio, porque eu acho que um governador que foi eleito com 70% da população tem que pensar grande. Aparelha aqui um equipamento, outro, mais cedo ou mais tarde, um guardião desse que é usado de forma ilegal, fica gravado lá o número de quem ele grampeou ilegalmente. Isso é muito sério. Tem gente que está brincando de fazer faroeste, que nós estamos na capital do país. E aí tem muita gente que se sente indignada quando um deputado federal delegado, que tem que ser respeitado, sim, pela história política, não tem processo contra ele, não responde a inquérito dentro de polícia nenhuma, nunca teve os bens bloqueados,
tem que ser respeitado como parlamentar. E tem sim, ele tem prerrogativa para investigar o Agnello, porque na época o Agnello era diretor da Anvisa, órgão federal. Hoje, por algum acaso, ele é governador, mas na época ele era diretor. Então, cabe ao deputado Francisquini ou a qualquer deputado investigar, que era, inclusive, um órgão do governo federal. Então, é isso que tem que cair, às vezes, na cabeça das pessoas, que ele não está investigando só o agora, o passado que é prerrogativa dele. Ruim do que não investiga. Então, eu queria propor aqui, para a próxima sessão, nossa, que a gente aprovasse, eu vou trazer o plenário, para que a mídia acompanhe quem quer ou não quer, e quem usa essa tribuna aqui politicamente para ameaçar de convocar esse diretor da Polícia Civil ou não. Eu quero realmente trazer esse requerimento aqui no plenário, colocar em votação, pedir para que coloquemos em votação, e cada um aqui vota, é a favor ou contra, até para acabar com esse mal-estar que causou aqui. Hoje os parlamentares vivem incompleto terrorismo disso aí. Já teve casa da maldade, já teve casa disso, casa daquilo. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal, se ela não foi esclarecida, não foi esclarecida e não foi, porque o delegado num dia falou que só saía de lá morto, no dia seguinte saiu falando, pedindo desculpa. Então, eu acho que isso precisa ser esclarecido aqui na tribuna dessa casa e a população ainda não se diz por satisfeita. Seriam essas minhas palavras. Obrigado.
Ok. Questão de ordem da deputada Liliane Roriz.
Eu, deputado Cláudio Abrantes, eu acho que a instituição Polícia Civil, ela não pode ser questionada, porque muitos delegados não têm nada a ver com essa atrapalhada toda. Muitos agentes, pessoas que trabalham na Polícia Civil. Então, uma instituição que ela é intocável, porque ela sempre prestou um serviço de qualidade para a nossa capital e foi exemplo disso para as outras capitais e outras cidades e outros estados. Então, eu acho importante agora, deputada Cláudia Abrantes, que a sua instituição é uma instituição séria, de máxima relevância para a nossa cidade e que ela não pode ser nem um pouco deixar em dúvida a sua atuação na capital do Distrito Federal, da República, né? Então, eu acho que é importante agora dar a autoestima que hoje a Polícia Civil precisa, que outrora, no passado, no governo Roriz, onde ela teve o reconhecimento. Então, nesse momento, nesse exato momento, eu acho que o que tiver que ser esclarecido, a justiça tem que esclarecer e investigar e mostrar para a população o que aconteceu com relação a esse delegado que saiu da Polícia Civil. Mas a instituição tem que ser preservada. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Ok, deputada. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, todos nós, deputados aqui, nós somos escravos da Constituição, da lei orgânica e do regimento interno. Portanto, não há que se falar aqui de convocação do delegado Onofre de Moraes, porque o artigo 229 do regimento interno dessa casa, ele é muito claro. Serão convocados secretários de Estado e demais autoridades. O senhor Onofre de Moraes não é mais autoridade nenhuma. Portanto, não tem como a Câmara Legislativa convocar o delegado Onofre de Moraes, que, por sinal, é um excelente delegado. Eu conheço, sei da atuação que ele teve lá na Ceilândia, sei do quanto de bandido que ele mandou para trás das grades. Acho que não dá para pegar no momento de uma conversa que ele estava tendo lá com... Agora, o grave que eu acho, deputado Vazir, é de uma pessoa gravar o outro na casa dele e depois divulgar publicamente. Isso aqui é grave. Isso não tem nome. Quer dizer, eu vou lá na casa do deputado Vazir, aí a gente fala na casa do deputado Vazir ia falar só de evangelho, mas digamos que eu estou num boteco com o deputado Cláudio Abrantes, tomando lá umas jiribita, né? Umas cajibrina, né? Aí o deputado Cláudio Abrantes está lá com um negócio no gravadorzinho no bolso, né? Aí grava tudo que nós conversamos e depois divulga, né? Não, deputado Chico Vigilante, isso é de um torpe. Outra coisa, dizer que a Polícia Civil está em crise, que crise? Eu tenho acompanhado o noticiário de televisão e nunca vi tantas prisões como está acontecendo. Todo dia eu vejo delegado atuando, mandando bandido para a cadeia. Todo dia tem delegado atuando, mandando bandido para a cadeia. Estão trabalhando, trabalhando muito. Eu não conheço o doutor Jorge. Nunca o vi na minha frente. Não sei quem é. Agora eu tenho certeza absoluta que ele deve fidelidade à população do Distrito Federal, que é quem paga ele, ao secretário de Segurança Pública, um delegado federal, do meu ponto de vista, altamente competente, que é o chefe imediato dele, e ao governador Agnello Queiroz, que é o chefe de todos, dentro da lei e da Constituição. Portanto, eu acredito muito no trabalho a ser desenvolvido por esse diretor-geral. Acredito muito. E acredito mesmo que a Polícia Civil vai se tornar efetivamente numa polícia de Estado, que é o que nós queremos. Polícia de Estado. E aí investiga quem tem que ser investigado, doa em quem doer. Se eu deixei de pagar imposto, está lá, a DOT investiga. Se eu invadi a área que era da preservação do meio ambiente, que investigue. É esse o papel da polícia. Polícia de Estado. Que é idêntica à Polícia Federal, sob a gestão do presidente Lula. Quem não se lembra aqui, deputado Vazir, da época do governo Fernando Henrique, quando a Polícia Federal pegou o então presidente do Banco Central com dólares na casa dele, o Chico Lopes, digamos ali, deputado Cláudio Lopes, pegaram com a boca na botija, qual foi o que fez desterrar o delegado que estava fazendo a investigação para o Acre? No governo do presidente Lula, nós sabemos que todas as investigações que foram feitas, algumas até desnecessárias, como por exemplo a invasão da casa do irmão do presidente Lula, mas o presidente da República não tomou conhecimento. E nem mandou parar. Mandou que investigasse tudo e depois ficou comprovado que o então irmão dele não tinha absolutamente nada a ver. Essa é polícia de Estado. É polícia cidadã. É isso que nós queremos para o Distrito Federal e é isso que nós vamos fazer na gestão do governador Agnello Queiroz. Se deputado, parente de deputado, irmão de deputado, quem quer que seja, fez errado, não deveria fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dia, meu filho tem lá um carrinho velho e botou lá umas películas escuras. Eu falei, bicho, isso vai dar problema. Aí ele estava saindo de uma boate. Tinha uma blitz. Pegaram, né? Aí ele me liga. Pai, tô aqui e tal. Aí, pois o policial... Um minuto, tá errado? O policial disse, tá errado. Eu falei, aplique todas as multas e chama o guincho. E ele pega um carro e vem para casa. Um ônibus. Aplica todas as multas que tem que ser aplicada e chama o guincho para levar. Acho que é esse o comportamento que a gente tem que ter. Acho que nós temos que dar exemplo. Eu não tenho medo de investigação. Não tenho. Não tenho medo de grampo. Deputado Vaznir, Vossa Excelência, eu e outros que vemos, como dizia o Brizola, de muito longe, deputado Cláudio Abrantes, nós fomos investigados pelo SNI, poderoso Serviço Nacional de Informação, bisbilhotaram a nossa vida e nós sobrevivemos e estamos aí. Agora, hoje, nós temos uma polícia que a gente vai sim transformar em polícia de Estado. E digo mais, nós sabemos que tem araponga no Distrito Federal, esses araponga que se preparem. Porque a determinação do governador Agnello é para não ficar pedra sobre pedra. Nós vamos acabar com essa imoralidade da política dos dossiês. Não é? Da política dos dossiês. A capital da República, a capital mais moderna, não é? Do século XXI, não merece esse tipo de coisa. Que é a política do dossiê, do... Não dá. E também, nessa questão de ordem, deputado Cláudio Monte, acho que a gente tem... E deputado Joivaldo, nós temos que acabar com a política do fuxico, né? Brasília também não pode. Isso aqui não é cabrobó, com todo respeito à população de cabrobó, né? Isso aqui não é, sabe, uma vila lá dos confins. onde o fuxico, o mexerico prevalece. Isso aqui é a capital da República. Isso aqui é uma cidade civilizada. Uma cidade civilizada que terá uma polícia à altura da sua civilização. Acho que envergonhou a todos nós aquelas que nós ouvimos de um policial, né, agora nessa greve da polícia da Bahia, né, o cara mandando sequestrar carro, tocar fogo. Aquilo não é coisa de polícia. Nós não podemos, deputado Vazir, ter a polícia fazendo o mesmo papel do bandido. A coisa tem que estar bem separada. Bandido é bandido, polícia é polícia. Eu sei que quando disse aqui o deputado Cláudio Abrantes, nós não indicamos, mas eu sei que na hora que for uma gestão correta, Vossa Excelência também vai estar aplaudindo, que Vossa Excelência quer o bem dessa cidade, quer o bem dessa população, quer a segurança para todos nós.
Deputado Vazinho de Ruri, com a palavra. Logo em seguida, passo a questão de ordem aí, Vossa Excelência.
Presidente, colegas parlamentares, eu não tenho dúvida que a manifestação do deputado Cláudio Abrantes, por ser agente da polícia e ter uma trajetória de militância no interior da categoria, como também o próprio doutor Michel, delegado por muitos anos, atuante, e dois companheiros que têm ombreado a defesa desse governo, que é o nosso governo. Eu reputo que tanto deputado Wellington, que também compõe o conjunto dos parlamentares que integram a Polícia Civil, foram surpreendidos com a publicação na imprensa de três nomes apresentados em uma assembleia de delegados. Eu creio que cada um dos colegas e todos nós que de alguma maneira acompanhamos esse debate, ficamos também simultaneamente perplexos pela declaração e pelo fato ocorrido com o doutor Onofre. Eu particularmente não tenho intimidade com setores da Polícia Civil, pelo contrário, mas sempre procurei atender e servir naquilo que tem sido a minha dedicação na vida pública, o trato com as finanças públicas e parte dela no trato da questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, sempre os tratei com maior respeito, independentemente das opções políticas de cada um. E estes três parlamentares, colegas nossos, que integram essa casa e que têm feito a defesa do governo Agnello Queiroz, sei que havia uma expectativa por parte desses colegas parlamentares de serem consultados, ouvidos. E sei também, e pude presenciar as palavras do governador, quando, na perspectiva de preservar os próprios companheiros de situações difíceis, por ser uma categoria de difícil compreensão pela sua politização. Não há dúvida que é uma categoria, e nós, além desses três parlamentares, deputado Paulo Roriz, nós também temos o deputado Alírio. Portanto, na essência, Brasília tem quatro parlamentares, deputada Luzia de Paula, que é aqui suplente do deputado Alírio, acompanha de perto. Quatro parlamentares da Polícia Civil. Portanto, uma categoria que tem uma densidade política que não necessariamente, deputado Cláudio Abrantes, a leitura é do ponto de vista numérico, porque é uma categoria politizada e formadora de opinião. Essa é a realidade. E até há pouco tempo tinha um deputado federal, que foi o deputado Laerte Bessa, que desenvolveu um mandato bastante respeitado dentro do Congresso Nacional. Eu quero dizer que, para mim, foi uma surpresa extremamente, deputada Celina, constrangedor, ouvir aquela fita. Eu quero dizer do fundo do meu coração, eu não consegui terminar de ouvir a fita. Tal era a agressividade produzida naquele cenário. Eu que sempre tive, nunca gozei de qualquer intimidade com o delegado Dr. Onofre, mas sempre o respeitei, porque eu conheço ele há muitos anos, mas sempre na atividade profissional. E assim que ele assumiu a Polícia Civil, sempre o considerei, inclusive, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, um dia me ligou, pontuando para mim o incêndio no Instituto Criminalístico do Distrito Federal. E, provocado por Vossa Excelência, marquei uma visita. E o próprio doutor Onofre, deputado Garla, fez questão de me acompanhar nas instalações queimadas do Instituto Criminalista. E eu quero dizer que não tenho motivos, e isso foi, pelo contrário, a razão da minha profunda indignação daquela maneira tão chula, vamos assim dizer, a própria pessoa do governador. Eu entendo, deputada Celina, que quando você tem uma acusação daquele nível, você tem que ter, no mínimo, elementos concretos para fazer, porque vem de uma pessoa que tem o conhecimento das letras jurídicas e compreensão da responsabilidade que a sua atribuição o delega. Portanto, eu entendi aquilo com uma atitude muito mais tempestiva de uma insatisfação pessoal, quando ele, então, diz do diálogo que ele tinha tido, não quero nem aqui tratar o chefe de gabinete do governador nos termos como foi tratado ali naquela conversa. Qualquer um de nós que estamos no exercício de um mandato e aqui procurando dar um trato à coisa pública de maneira absolutamente republicana, é surpreendido com o diálogo daquele aspecto. Deputado Cláudio, eu quero dizer para Vossa Excelência, eu compartilho desse momento que deixa profundamente chateado. Mas eu quero também, ao mesmo tempo, expressar aqui a dificuldade da governança nessa área. E o governador, ao receber três nomes, ele teve o cuidado de traduzir com máximo respeito. Ele não foi ele que convocou a Assembleia. Não foi ele que pediu o encaminhamento. Mas ele não deixou de levar em consideração, deputado Joivalle, porque, sem dúvida nenhuma, não representa a categoria como um todo, mas que tem um sentido de coletividade. É bem verdade que a opinião dos escrivães, dos agentes penitenciário, dos agentes da Polícia Civil é da maior importância. Como é também importante se ele fosse ouvir a presidente Dilma? Também seria importante. O ministro da Justiça, né? Eu, inclusive, deputado Paulo Roriz, encontrava-se na casa do governador para tentar um furo na agenda dele no dia de hoje, pela manhã, quando ele estava em conversa com o secretário da Segurança Pública. E nem por isso me senti, até na condição de líder de governo, a ser consultado da matéria. Fiquei aguardando até o momento que pude ser atendido por ele, sem saber exatamente do motivo pelo qual a reunião transcorria. Infelizmente, o poder nos coloca muitas vezes numa situação difícil, nos coloca numa posição de constrangimento. E a Polícia Civil, deputado Cláudio, ela não pode sofrer o ataque que tem sofrido para desqualificá-la, para poder constrangê-la, traduzida num vídeo daquela natureza. E eu sei, conhecendo Vossa Excelência, pelos anos que eu conheço, pela maneira transparente com que Vossa Excelência tem tratado a coisa pública, eu sei que a sua opinião tem um conteúdo absolutamente comprometido com a coisa pública. Portanto, eu espero que Vossa Excelência tenha essa capacidade de entender, a dificuldade que é para quem governa Brasília encontrar uma saída para o problema. E quero, espero em Deus que dê certo. Não conheço o doutor Jorge, o deputado Chico Vigilante falou, não conheço ele, não sei qual a sua trajetória profissional, inclusive tinha informações que algumas opiniões oriundas do meu partido apontavam em outra direção, em outro nome, mas nem por isso deixarei de dar apoio na tarefa que cabe à coisa pública, à condução. Mas ouvi sim a palavra do governador quando ele disse que a orientação dele é para uma ampla composição. E ouvi sim, deputado Cláudio Abrantes, ele, quando, ao afirmar a mim, disse que havia orientado o secretário para que o novo diretor ouvisse os senhores parlamentares da Polícia Civil na reestruturação. E eu quero aqui registrar, deputado Cláudio, algo que eu nunca o fiz de público. Eu nunca o fiz de público. Não conhecia a doutora Mailine. Não conhecia. E eu sei que ela tinha dificuldades, não sei exatamente as razões, no trato com os colegas parlamentares da Polícia Civil. Mas eu aprendi com aquela diretora da Polícia Civil. Pela sua contribuição e pela sua postura. E, naturalmente, ela talvez não tenha acertado em tudo, deputado Joivalli. Mas eu quero dizer que, em todos os momentos que tive a oportunidade de estar com ela, eu nunca vi ela dando um trato e uma preferência a partir de uma leitura meramente individual. Então, eu quero registrar o meu apreço, o meu reconhecimento do trabalho quando ela esteve à frente da Polícia Civil. E quero também, ainda que foi curto a passagem do doutor Onofre, deixar aqui registrados nossos reconhecimentos pela contribuição dele à população do Distrito Federal. E quero dizer que a Polícia Civil vai continuar tendo da minha parte, como parlamentar, o apoio absoluto nas funções republicanas que cabe a ela a executar em uma sociedade como o Distrito Federal. E quero concluir a minha fala retomando, deputada Luzia de Paula, a minha preocupação com esse movimento que ocorreu no Brasil e que aqui em Brasília vem atingindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Eu creio, colegas deputados, eu creio que nós, em Brasília, temos a melhor condição de fazer esse debate. Porque nós temos recebido pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal um montante absolutamente invejável. O Fundo Constitucional do Distrito Federal teve um aumento de 14%. Aumento esse significativamente superior à taxa inflacionária do período. Portanto, o governo do Distrito Federal, ele está em condições de abrir o debate. Agora, não podemos desconhecer dois movimentos, e aqui eu quero chamar a atenção para esses dois movimentos. O primeiro movimento é que o parâmetro muitas vezes utilizado pelas demais polícias é o parâmetro de Brasília. O segundo parâmetro é o parâmetro que esta matéria, para ser encaminhada ao Congresso Nacional, é uma matéria que tem que ser encaminhada pela presidenta Dilma. Naturalmente que ela, ao pensar no encaminhamento desta natureza, ela não apenas vai olhar se o Fundo Constitucional do Distrito Federal tem os recursos orçamentários e financeiros, mas ela terá que olhar no seu todo e nas demais categorias, inclusive da própria Polícia Civil. Portanto, é um momento de muita atenção, de muita preocupação, principalmente para uma categoria, para as duas categorias que eu reputo da maior importância para a estabilidade e para a segurança pública de Brasília, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E eu quero aqui cumprimentar o deputado Patrício pelo esforço que ele vem fazendo, e o deputado Ailton Gomes, para canalizar os espaços possíveis para poder melhorar o reconhecimento dessas duas categorias. Quero ressaltar aqui duas iniciativas que o governo tomou. A primeira dela, a redução do interstício para a Polícia Militar. Um grande anseio pela discriminação que foi dado a eles no último governo, no último projeto de lei apreciado no Congresso Nacional. Não podemos deixar de considerar que isso representou um avanço para a categoria. Porque quem não vê o pouco, jamais verá o muito. A segunda questão, a luta que foi, e aí os dois deputados tiveram uma participação importante, que foi a questão referente às promoções. Portanto, foram iniciativas que têm impacto orçamentário, que têm impacto financeiro, como também foi, deputado Cláudio Abrantes, a questão do passivo que foi inicialmente pago à Polícia Civil, posteriormente à Polícia Militar e, em seguida, ao Corpo de Bombeiro, que, inclusive, ajudei a trabalhar para viabilizar. E eu quero entender que isso foram iniciativas da maior importância para Brasília, para as nossas corporações. Resolveu? Não, não resolveu. Resolveu, e isso impõe para nós a tarefa de estarmos vigilantes, atuando, dialogando e conversando. E hoje, no contato que tive com o senhor governador do Distrito Federal, foi dialogado e foi sugerido um encontro dele com o ministro da Justiça, deputado Evandro Garla, para poder reportar que uma polícia na capital da República é uma polícia que tem uma tarefa não apenas de controlar os criminosos, de evitar a ação deles e de penalizar ou até mesmo de prendê-los, mas também de dar a devida tranquilidade naqueles que conduz a gestão da coisa pública e o poder público no país. Portanto, o papel que os nossos policiais, que os nossos bombeiros possuem é da maior importância para Brasília, a exemplo da própria Polícia Civil. E concluo dizendo o seguinte: tem algumas coisas que nós não conseguimos. E eu já disse isso aqui, Celina, e quero fazer disso aqui um avanço do debate, porque quero trazer esses elementos em termos concretos. Os servidores que recebem pelos recursos do Fundo Constitucional, deputado Evandro Garda, sabem que no final do ano, no mês de dezembro, normalmente, para pagar o salário, tem que ser pago no início de janeiro, para entrar no orçamento subsequente, para poder pagar o salário ainda do ano anterior. Salário esse, fenômeno esse, que foi convencionalmente denominado de pedalada. Fenômeno esse que praticamente terminou nesse governo. Que, portanto, isso representa melhores condições para fazer o debate da remuneração, do investimento e do custeio das corporações, da segurança pública, como também das demais outras categorias que reportam os seus salários com base no Fundo Constitucional. Senhor presidente, são essas considerações. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, deputado. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, essa questão de ordem é apenas para me referir a alguns pontos onde eu fui citado, lógico, por parte de alguns parlamentares e, claro, naturalmente, de uma forma muito respeitosa e carinhosa, muitas vezes, até como na fala do deputado Asni, que sempre demonstra um carinho, uma generosidade muito grande pela minha pessoa. Eu tinha até um compromisso, fiquei no plenário para ouvir atentamente as falações e eu precisava dizer algumas coisas sobre alguns pontos que foram levantados pelos deputados. Sobre o que o deputado Chico Vigilante falou, infelizmente ele não está presente, mas acredito que depois a assessoria passará para ele e a gente tem toda a liberdade de falar isso, como ele expôs o seu ponto de vista, eu exponho o meu. A Polícia Civil está, sim, em crise. Se os serviços não estão afetados, é pela hombridade que existe daqueles profissionais. Se a polícia continua prendendo, investigando, fazendo o que tem feito, é pela qualificação. E por que eles, muitas vezes com dificuldades, por crises, como nós passamos, como na recente greve, onde o governo não conseguiu honrar na plenitude os compromissos que tinha com a categoria, e eu fui, junto com o deputado Michel e o deputado Wellington, colocamos a nossa cara para bater na greve, pedindo o fim da greve, e depois intermediando com a categoria o bom senso, para que encerrasse uma greve muito violenta que houve. Então a polícia está em crise, está em crise desde o ano passado, porque infelizmente nós não tivemos comando ainda. A Polícia Civil não teve comando ainda, né? Porque quando ela começava a engrenar com o doutor Onofre, volto a dizer, reputo novamente, um profissional tecnicamente muito bom, mas fomos assustados, como o próprio deputado Asni colocou, com o que foi o que apareceu nos vídeos daquela maneira. E hoje nós passamos esses últimos dias como numa letargia, onde todos os profissionais não sabiam quem seria o novo diretor, não sabia qual seria a linha de gestão e de que seria empregada na Polícia Civil, e quanto também, e aí sim eu falo da crise, da instabilidade que existia para os chefes de seção, chefes de delegacia, haja vista que no último diretor que entrou, o próprio doutor Onofre, houve uma exoneração em massa. Né? Então, isso gera, sim, uma instabilidade e gera crise. Então, é o primeiro ponto. Eu gostaria muito, sonho este dia, deputado Joy Valle, que aconteça o que o deputado Chico Vigilante falou, que tenhamos uma polícia de Estado. Polícia deveria ser sempre uma polícia de Estado, tanto que é uma carreira típica de Estado. Então, eu sonho que esse dia chegue e espero, torço muito, para que o doutor Jorge Xavier consiga isso, para que este governo, se não fizer isso, que consiga deixar isso alinhavado. Uma polícia isenta, imparcial, que investigue a quem tem que ser investigado, mas que também não investigue porque tem alguma rixa política, por questões políticas. Isso não pode se admitir. Eu não tenho medo nenhum de grampo, não tenho medo nenhum de investigação. Minha vida é totalmente aberta, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho que os preceitos constitucionais de respeito de direitos individuais, eles têm que ser preservados. Essas questões relacionadas a grão para apongagem não podem acontecer na capital da República. Isso só pode acontecer, a gravação de uma pessoa, com autorização judicial. Para isso existe o devido processo legal, para isso estamos no Estado Democrático de Direito. Então eu espero, sim, que essa minha polícia, sim, a minha instituição, que já foi usada de maneiras tão tortas, que tem profissionais que não coadunam com isso, na sua imensa maioria, ela sim migre para ser um dia uma polícia de Estado. Espero ansiosamente por isso. Por fim, colocar mais duas questões nas palavras sempre centradas, coerentes, do nosso líder, deputado Asni de Rouri. Né? Muito bem colocado sobre a questão da governança. Eu imagino que o que a gente podia fazer, e aqui nós estamos nesse sentido, eu sempre digo isso, se eu tiver alguma questão relacionada à área rural, a primeira pessoa, o senhor sabe disso, que eu peço informação é para a Vossa Senhoria. Para a área de saúde, você tem o doutor Charles, você tem a doutora Arlete. Para a área de serviço social, você tem a nossa querida deputada Luzia de Paula. Né? Para a área de educação, recentemente tínhamos conosco a deputada Rejane, temos o deputado Israel. Enfim, essa contribuição que o parlamentar pode dar na sua experiência é extremamente relevante. Não é obrigado o governador ou o governo seguir. Né? Ele deve, sim, tomar aquilo como um fator. E aí o deputado Asni tocou num verbo que é muito interessante e muito importante. Ele falou este verbo, ouvir. Os parlamentares desta casa, que militam na área de segurança pública, não foram ouvidos. O governador poderia, inclusive, ouvir a presidenta Dilma. Com toda certeza, seria uma contribuição imensa. O ministro da Justiça poderia ouvir, como ouviu a Associação de Delegados, perfeito, poderia ouvir o sindicato, mas poderia também ouvir os parlamentares. Infelizmente, isso não aconteceu. Agora, estou ombro a ombro com qualquer policial civil que queira lutar contra esses ataques de desqualificação que tem contra a nossa instituição. E nisso, não tenha dúvida, que embora eu esteja aqui na tribuna e venha fazer a crítica, como já fiz em outras vezes, com certeza trarei e espero ter a oportunidade de fazer diversos elogios à direção, à norma que vai ser colocada. Volto a dizer, não tenho relação com o doutor Jorge. Torço muito por ele, estarei aqui na Câmara, como disse o deputado Vazinho, de maneira republicana, para trabalhar e para lutar para a valorização da Polícia Civil do Distrito Federal. O que eu espero que agora, espero sinceramente que agora tenha paz. A polícia precisa ter paz, os profissionais precisam ter paz para trabalhar e para exercer, desempenhar muito bem a função pela qual estão qualificados perante a sociedade. Muito obrigado pela questão de ordem, deputado.
Aqui, deputado Cláudio Abrantes, uma palavra importante na política é gesto. A política se constrói com gestos. Questão de ordem, deputado Paulo Roriz.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvi com bastante atenção as palavras do deputado Cláudio e me deixa um pouco preocupado. Ele disse que a Polícia Civil continua em greve, está em greve, está passando por algumas dificuldades e algumas crises. Por que que me deixa preocupado? Isso já vem de algum tempo para cá. Eu acompanhei, não estando aqui nessa casa no ano passado, mas acompanhei pelos jornais, briga entre diretores, entre polícia, e a preocupação dele me traz também algumas preocupações. Primeiro, ele dizendo que a escolha do novo diretor da Polícia Civil foi feita única e exclusivamente pelos delegados, não pelos agentes. Eu acho errado. Eu acho que a escolha do diretor da Polícia Civil teria que passar por toda a corporação da Polícia Civil. Teria que haver uma grande discussão no governo para que pudesse escolher um diretor que pudesse fazer a coisa como tem que ser feita. A Polícia Civil hoje do Distrito Federal é uma das melhores polícias do Brasil. Por isso, nós temos que ter preocupações. Fazer greve e ter uma crise na Polícia Civil nos dias de hoje é preocupado. A gente fica preocupado. Fica preocupado porque nós estamos vendo no estado da Bahia greves da Polícia Militar e véspera de carnaval, que nos deixa mais preocupados ainda. E eu vou além. Eu acho que greve de polícia, polícia armada, é covardia. Eu acho que jamais no Estado de Direito, deputado Rony, teria que existir greve de polícia armada. Greve não se faz com armas de fogo, se faz com conversa. Agora, o que a Polícia Militar do Estado da Bahia está fazendo, eu acho covardia. E já estão dizendo que pode migrar para outros estados, na véspera da maior festa popular que o Brasil tem, que é o Carnaval. Você já imaginou, senhor presidente, que essas polícias militares do Brasil, a corporação da polícia, da qual eu tenho a maior respeito e consideração, migrar para outros estados no Carnaval? Na Bahia já morreram mais de centenas de pessoas. Se migrar para o Distrito Federal, para o Rio de Janeiro, que é um carnaval visto pelo mundo inteiro. Então, essa preocupação da Polícia Civil aqui de Brasília, e que me traz uma maior preocupação ainda, é pelas falas do deputado Cláudio, que eu considero fala extremamente saudável, porque conhece o problema da Polícia Civil de Brasília. Então, deputado Cláudio, o senhor tem toda a minha solidariedade nessa preocupação. Eu acho que nós devemos, o governador Agnello Queiroz, tem que tomar bastante cuidado com a Polícia Civil e dar bastante atenção para que a escolha do diretor da Polícia Civil seja uma escolha não só dos delegados, mas a escolha de toda a polícia, e aí abrangendo também todos os agentes. Então, são essas minhas colocações. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Paulo Roriz. Na realidade, nós vivemos uma crise de gestão generalizada. E aí, os efeitos, quando são combatidos, e as causas não, o gasto energético, de energia, que pode ser recursos de qualquer ordem, passam a ser muito maiores. Então, o que precisamos atuar é na origem, e a origem chama-se educação. Precisamos fazer isso para que um dia, quem sabe, num futuro de sonhos, não precisemos, mesmo sendo maravilhosa e muito bem equipada, não precisemos das polícias. Ok? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado, senhores. Boa noite. Boa tarde.